Em 2020, no evento The Nature of Time, A Natureza do Tempo, organizado pela revista New Scientist, o físico teórico pegou uma corda e a esticou de uma ponta à outra do palco e pendurou uma caneta no meio da corda para marcar o presente. Rovelli disse, é aqui que estamos. Ele então ergueu o braço direito e apontou para a direita. Esse é o futuro. Na sequência, apontou para a esquerda e disse, esse é o passado. Esse é o tempo do nosso dia a dia, uma longa fila, uma sequência de momentos que podemos ordenar, que tem uma direção preferida, que podemos medir com relógios, disse. E todos nós concordamos com os intervalos de tempo entre dois momentos diferentes ao longo do caminho, ao longo desta linha. Depois acrescentou, quase tudo que eu disse está errado. Em termos factuais, isso está incorreto. É como se eu dissesse que a Terra é plana. O tempo não funciona assim.
Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado.
Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e estamos começando aqui mais um episódio deste podcast. Meu querido ouvinte Roots aqui de O Procrastinador, eu sei que você já tinha perdido as esperanças de ouvir um novo episódio deste podcast, mas estou de volta para mais uma temporada aqui de O Procrastinador e se tudo der certo, teremos episódios interessantíssimos, assim como este. Este episódio aqui tratará de um tema, na verdade, introduzirá um tema que será tratado com mais volume e com mais profundidade ao longo aí dessa quarta temporada. E para começar aqui já bugando a cabeça de vocês, eu queria dizer para vocês que eu acabei de ver a seguinte manchete. O tempo não existe. A visão de Carlo Rovelli, considerado o novo Stephen Hawking. E hoje, meus queridos, dia 25 de julho de 2022, é comemorado o Dia Fora do Tempo. E com uma afirmação tão contundente do cara aí que o físico, que é considerado o novo Stephen Hawking, de que o tempo não existe, você poderia me responder, por acaso, o que é o tempo? Qual é a verdadeira natureza do tempo? Qual é a maneira mais correta de se contar o tempo? E será que é necessário, de fato, se contar o tempo? Por que é que a gente conta o tempo da forma que a gente conta? Existem outras formas de se contar o tempo? Eu sei que pode parecer uma coisa um pouco abstrata demais se refletir a respeito do tempo assim, e pode ser um pouco desesperador também para algumas pessoas pensar que a variável que costuma ser mais importante para as nossas vidas, a coisa que talvez mais nos mova ou a coisa pela qual talvez mais nós pautamos as nossas vidas e a coisa que pode ser talvez uma das maiores preocupações de muitas pessoas, que é o tempo. Do ponto de vista da física moderna, não é considerado uma constante e chega a ponto de ter declarações tão contundentes e declarações tão fortes como essa do cara que é considerado o novo Stephen Hawking, de um físico que é extremamente renomado e extremamente conhecido na comunidade científica, de dizer que o tempo não existe. Mas hoje, especificamente, eu não quero entrar tanto em conceitos físicos sobre o tempo, porque eu acho que isso vai complicar um pouco a nossa conversa e vai tirar um pouco do flow aqui para gravar esse episódio. Eu, particularmente, não vou conseguir pesquisar tão a fundo assim e trazer um material tão rico sobre os conceitos físicos a respeito do tempo e talvez deixe o episódio um pouco chato. Eu vou pegar aí alguns recortes aqui de uma fala do Carlo Rovelli, de uma entrevista que ele deu para a BBC e vou colocar aqui para que a gente consiga ter um pouco desse embasamento e ouvir um pouco do que esse cara tem para dizer com relação a isso. A intenção deste programa não é falar especificamente sobre a natureza física do tempo, mas sim falar sobre a maneira como nós contamos o tempo e especialmente falar sobre o dia fora do tempo. Para que a gente comece essa discussão, primeiro eu preciso trazer aqui a visão de como surgiu o calendário que a gente usa hoje, a nossa forma de contar o tempo hoje, que é o calendário gregoriano, a nossa forma atual e o senso comum sobre a contagem de tempo. Eu vou ler aqui a descrição breve do Google sobre isso, você pode achar aí pesquisando o calendário gregoriano no Google, e é o seguinte: o calendário gregoriano é o calendário solar para a contagem dos anos, meses, semanas e dias que tem como base as estações do ano. O calendário gregoriano é um calendário criado na Europa em 1582 por iniciativa do Papa Gregório XIII. No dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório III decretou uma mudança na contagem do tempo. A alteração foi determinada por meio da bula papal chamada Inter Gravissimas. O documento criou o calendário gregoriano para ajustar o ano civil ao ano solar, que é o período que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Eu acho muito interessante a parte aqui que fala que ele decretou uma mudança na contagem do tempo. Você já parou para pensar que existiu uma época onde, primeiro, a gente não contava o tempo de forma alguma, e depois existiram eras onde civilizações humanas, grandes e poderosas civilizações humanas, que inclusive já foram extintas há muito tempo, contavam o tempo de forma diferente da nossa e talvez tivesse uma relação totalmente diferente com o tempo, totalmente, eu não diria adversa, mas uma relação realmente, uma interação com o tempo realmente diferente. Acho que diferente talvez seja a melhor palavra que eu posso usar aqui. Talvez a gente não tenha como ter essa consciência do que é pensar o tempo. Quando eu comecei a ter contato com este questionamento a respeito da forma como nós contamos o tempo e comecei a procurar pelas formas que antigas civilizações contavam o tempo, até chegar a ter contato com o dia de hoje, que é o dia fora do tempo, eu confesso que foi um pouco abstrato, é um pouco difícil de perceber e de talvez até mesmo aceitar como outras civilizações humanas contavam o tempo e faziam a sua contagem de tempo, porque todo o tempo da minha vida eu fui condicionado, assim como eu acredito que todo mundo que está ouvindo esse programa, a gente foi muito fortemente condicionado, eu diria até mesmo alienado a viver o calendário gregoriano a partir do momento em que o Papa Gregório XIII instaurou o calendário gregoriano. A gente mudou totalmente a forma como a gente lidava com o tempo, a forma como a gente pensava o tempo, a forma como interagíamos com o tempo, e isso virou meio que uma verdade universal. Não existe um lugar no mundo hoje em que o calendário gregoriano não seja pelo menos o calendário principal. Pode ser que existam comunidades por aí que usam outras formas de medir o tempo, formas próprias, novas e desconhecidas de medir o tempo, ou formas ancestrais, como a que eu vou trazer aqui, de medir o tempo, mas eu particularmente acredito que não seja o senso comum para a maioria das pessoas que vivem no mundo moderno. E veja bem, quando muitas pessoas, bilhões de pessoas, pensam sobre um conceito da mesma maneira, esse senso comum, esse inconsciente coletivo, ele tem um poder de moldar muito a cabeça da gente e fazer com que a gente às vezes fique um pouco fechado e com o coração um pouco duro, um pouco empedrado para ouvir novos conceitos, com a mente um pouco fechada para ouvir novos conceitos e para talvez refletir sobre como a gente tem feito as coisas, sobre como a gente tem percebido as coisas, sobre como a gente tem às vezes até mesmo reagido às coisas e como às vezes a gente só gira uma roda de algo que foi criado há muito tempo e não sequer para pensar em como a gente está girando essa roda. Queria deixar claro que eu não estou aqui para falar que está errado o calendário gregoriano e que tem que ser diferente e, pô, nada disso. Eu não estou aqui para cagar regra nenhuma. Eu só estou aqui para fazer com que vocês pensem a respeito deste conceito independente. Este podcast não tem a menor das intenções de cagar a regra pra ninguém, mesmo que em algum episódio tenha aparecido que eu tava cagando uma regrinha aqui, uma regrinha ali. Isso não quer dizer que era minha intenção cagar a regra pra ninguém. Isso aqui é um diário das coisas pelas quais eu me interesso e que podem trazer boas reflexões pro dia das pessoas e que talvez seja interessante que as pessoas pensem por outro ponto de vista. A minha ideia é abrir a mente, o coração e a vontade de vocês e não necessariamente fazer com que vocês acreditem nas coisas que eu tô dizendo. fazendo ou parem de fazer as coisas do jeito que vocês fazem, que funciona pra vocês. Acredito que ninguém aqui é idiota ou inocente o suficiente pra achar que é possível viver fora do calendário gregoriano e que não vai mais entregar um trabalho na quinta-feira porque não existe mais quinta-feira no calendário que ela resolveu usar. Isso é estupidez e eu acredito que você não vá fazer isso e você vá usar a sua própria cabecinha e os seus próprios pensamentos, porque afinal de contas isso é ser o mais humano que a gente pode ser. A diferença do ser humano para os outros animais é que a gente pode pensar sobre nós mesmos, ter consciência sobre os nossos próprios pensamentos, e se você não usa dessa força para poder pensar sobre as coisas que entram na sua cabeça, talvez você precise repensar um pouquinho a forma como... Ah, eu cagando regra aí. Tô cagando regra não. Mas é importante realmente pegar todos os conceitos que a gente recebe e refletir sobre esses conceitos a partir do nosso próprio ponto de vista. Até porque o que eu vou falar aqui hoje pode parecer místico pra caralho pra muita gente, e parecia muito místico pra mim no começo, mas eu aprendi a interagir com esse conceito de uma forma diferente, e hoje eu vejo que ele tem o seu espaço, e inclusive a ciência vem demonstrando que a gente pensa no tempo de forma às vezes muito alienada, e a gente acha que o tempo é uma grande constante, que ele rege as nossas vidas, mas não é bem assim a coisa não.
Tempo, ele realmente existe?
Sim, claro que o tempo existe. Do contrário, o que é que sempre nos falta? Mas a ideia comum que temos sobre o que é o tempo e como ele funciona não serve para entendermos átomos e galáxias. Nossa concepção usual de tempo funciona apenas em nossa escala e quando vamos medir as coisas com muita precisão. Se quisermos aprender mais sobre o universo, temos que mudar a nossa visão do tempo. Porque o que costumamos chamar de tempo, sem pensar muito sobre isso e o que isso significa, é realmente um emaranhado de fenômenos diferentes. O tempo pode parecer simples, mas é realmente complexo. Ele é feito de muitas camadas, algumas das quais são relevantes apenas para certos fenômenos e não para outros.
Explicado o calendário gregoriano e de onde veio a forma como a gente interpreta e vive o tempo hoje, agora eu quero falar sobre o calendário que traz o dia fora do tempo, o calendário que gerou o dia fora do tempo, que é o calendário Maia. O calendário Maia, aquele famoso calendário Maia que falou que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. É este mesmo calendário Maia, também conhecido como o Tzolk'in, ou também conhecido como o Sincronário da Paz ou o Sincronário das 13 Luas. Eu vou ler aqui do site Tzolk'in.io o que é a definição deles aqui do Sincronário das 13 Luas, ou também do Tzolk'in, do calendário Maia, e eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem o que é essa forma diferente de lidar com o tempo. Confesso que é um conceito bem novo para mim, e talvez eu tenha um pouco de dificuldade de explicar o que é o calendário Maia e o que é o Sincronário das 13 Luas, mas eu prometo me esforçar ao longo dessa temporada para que a gente debata bastante isso, para que fique bem claro e para que você também tenha curiosidade. Às vezes é bom eu trazer aqui o assunto um pouco mais aberto, para que você tenha curiosidade de pesquisar por conta própria e aprender e procurar e achar se isso for interessante para você, achar formas de incluir isso no seu dia a dia. O Sincronário de 13 Luas e de 28 Dias, ou também Calendário de 13 Luas, é um instrumento sincrônico e harmônico que mede um ciclo de tempo solar terrestre de 365 dias e é apresentado na Lei do Tempo como contraproposta ao calendário gregoriano de 12 meses de 30 ou 31 dias. Gente, eu tô lendo isso do site Tzolk'in.io. Eu vou deixar todas essas informações que eu tô usando aqui e outros materiais complementares também na descrição aqui do podcast. Você vai ter acesso a todo o material complementar e vai te ajudar bastante. Para quem se interessar em pesquisar mais, hoje eu vou deixar meio que um caminho pronto para vocês, um caminho pavimentado. Assim como o gregoriano, o Sincronário de 13 Luas também usa conceitos como dias, dias da semana, meses e anos, com o mesmo funcionamento, porém diferentes nomenclaturas, remetendo a um movimento mais lógico e natural do tempo. Para começar a entender como tudo isso funciona, pense nos ciclos de tempo do nosso sistema solar. Como já sabemos muito bem, a Terra demora 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Chamamos isso de ano, que no Sincronário de 13 Luas é frequentemente chamado de anel solar. Enquanto nosso planeta percorre esse trajeto trajeto de 365 dias, a Lua orbita exatamente 13 vezes ao redor da Terra. Por isso, é o sincronário de 13 luas. Cada lua no sincronário, portanto, substitui o conceito de mês no calendário. Porém, ao invés de possuir irregularmente 30 ou 31 dias, elas possuem sempre 28 dias, como se retirássemos alguns dias de cada mês e adicionássemos a um 13º mês completo. Portanto, os 13 ciclos de 28 dias passam a funcionar como meses perfeitos, sem a habitual confusão de 30 e 31 dias do calendário. Observação importante: apesar de utilizar o termo lua, o sincronário de 13 luas não deve ser confundido com o calendário lunar, pois ele não segue à risca os ciclos astronômicos e fases lunares. A lua de fato orbita 13 vezes ao redor da Terra em um ano, cada órbita durando aproximadamente 28 dias. Podem levar 29,5 dias no ciclo sinódico ou 27,3 dias no período sideral, podendo variar na média anual de 29,2 a 29,9 dias por órbita, dependendo da velocidade da órbita da Terra ao redor do Sol. Um ano lunar, portanto, é sempre diferente de um ano solar de 365 dias. O sincronário de 13 luas é uma ferramenta que prioriza a harmonia na contagem dos dias e no movimento constante do tempo, consequentemente conectando-nos aos ciclos da natureza. O sincronário é frequentemente considerado como um calendário galáctico solar terrestre. Os adeptos do sincronário frequentemente o consideram como um calendário que vem da sincronicidade ao retorno da era do feminino, tendo em conta sua reconexão com a lua, que é geralmente relacionado ao arquétipo do feminino e que também sincroniza com o ciclo menstrual da mulher. O sincronário das 13 luas é um resgate de uma contagem utilizada por culturas ancestrais espalhadas pelo mundo e também de outras iniciativas pela reforma do calendário que ocorreram na história. Bom, eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês compreenderem toda a explicação aqui do sincronário das 13 luas. Se for interessante, se eu achar que vocês querem ouvir falar sobre isso, eu posso fazer um episódio falando exclusivamente sobre o sincronário de 13 luas, mas o que importa aqui pra gente é que o sincronário de 13 luas é uma forma diferente usado por diversas culturas antigas para medir o tempo, para enxergar o tempo. O que eu quero trazer com isso é mostrar que existem formas diferentes de medir o tempo, formas que eram utilizadas por culturas ancestrais, de sabedoria ancestrais, e especialmente o sincronário de 13 luas, o Tzolk'in, é utilizado para que você conecte-se, para que nós, seres humanos, contemos o tempo baseado nas mudanças e nos ciclos naturais, nos ciclos da natureza. E fica a minha pergunta aqui íntima, uma pergunta pessoal mesmo para vocês, não é um questionamento racional, é algo intuitivo, uma pergunta que eu quero fazer não para sua mente, mas para o seu coração. Como você acha que deveria ser a melhor forma de contar o tempo? Eu particularmente me aproximei muito dessa ideia de contar o tempo e contar o tempo para você. Como eu falei, não vamos ser inocentes de achar que você não vai participar de uma call que você marcou na quinta-feira às 10 da manhã, porque agora você vive o sincronário de 13 e luas e não é ala. Pelo amor de Deus, não existe. Mas eu queria realmente fazer essa pergunta ao seu coração. Você acha que a forma como a gente conta o tempo hoje é a melhor forma de estar conectado ao tempo? Porque, afinal de contas, qual é a verdadeira natureza do tempo? Talvez, para mim, ela seja um grande ciclo com pequenos ciclos dentro dele. Mas eu não vou explorar muito esse conceito agora. Eu vou explorar esse conceito ao longo dessa temporada. Eu quero falar agora sobre o dia fora do tempo e vou ler aqui também no tzolk.io o que é o dia fora do tempo. Acontecendo sempre no dia 25 de julho, o dia fora do tempo é como um equivalente ao ano novo do dia 1º de janeiro para o sincronário de 13 luas de 28 dias, embora na prática funcione de maneira diferente. O sincronário de 13 luas é uma ferramenta de sincronização que promove uma nova consciência, por isso o dia fora do tempo também é celebrado em muitos países como o Dia Internacional da Paz através da Cultura. Considerando que a contagem de 13 meses de 28 dias do sincronário resulta em um período de 365 364 dias, 13 vezes 28 igual a 64, o dia fora do tempo completa o tempo e também o giro espacial necessários para que se forme um ano inteiro de 365 dias. O dia fora do tempo está, como seu próprio nome diz, fora do tempo. Ele não está dentro de uma semana epital de 7 dias e nem dentro de uma lua de 28 dias. Ele está entre um ano e outro. Após o 28º dia da 13ª lua do ano atual e antes do primeiro dia da primeira lua do ano seguinte, agindo como um fator adicional na espiral da contagem do tempo. Portanto, o final de um ano no sincronário de 13 luas está sincronizado com o dia 24 de julho, dia 28 da lua 13. No dia seguinte ocorre o dia fora do tempo, dia 25 de julho, e seguinte a ele inicia-se um novo ciclo de 365 dias em 26 de julho, dia 1 da lua 1. O dia fora do tempo e a espiritualidade. Numa perspectiva espiritual, o dia fora do tempo age como uma pausa interdimensional entre um ano e outro, um respiro entre os giros, e também como um fator adicional de ascensão na contagem, geralmente referido na literatura da lei do tempo. Aqui já entra numa parte mais complexa. Como eu disse, vou deixar todo o material na descrição deste podcast. Mas o interessante é que, segundo o Tzolk'in, o dia fora do tempo é literalmente um dia que não existe contagem de tempo para ele. Ele não está dentro de nenhum ciclo do Tzolk'in. Ele não está dentro de nenhum dos ciclos de 28 dias, nenhum dos 13 ciclos de 28 dias. E isso é muito interessante. Você já tinha parado para refletir que para alguma cultura humana, para a sabedoria ancestral, para a sabedoria antiga e natural de uma cultura humana, não de uma, de diversas culturas humanas, eu falei do calendário maia aí mais cedo no episódio, mas parece que o Tzolk'in, ele é usado, ele foi utilizado por diversas culturas ao redor do globo. Você já tinha parado para pensar que para alguma cultura existe um dia que não existe contagem de tempo sobre ele, um dia que realmente ele antecede um novo ciclo e ele é logo após o encerramento de um ciclo. Como eu disse antes, pra mim isso é uma coisa muito pessoal, eu não tô aqui pra cagar regra de forma alguma e não tô aqui pra falar que isso bateu o martelo e falar que é isso e a ciência comprova. Não, pra mim intimamente e até intuitivamente, a gente deveria contar o tempo em ciclos e especialmente em ciclos conectados com a natureza, porque a gente tem essa ideia separatista, o ser humano não se acha parte da humanidade. Ele veio do macaco, ele é um macaco, mas ele não é um bicho, ele não é um animal, ele não é parte da natureza, porque a gente pensa, pô, como a gente é foda pra caralho, eu não posso ser comparado a um sagui, eu vou ser comparado à porra de um sagui? Eu não sou um babuíno, eu sou um ser humano, eu visto a roupa da Lacoste, porra, eu sou sinistro.
Há bilhões de galáxias que se podem observar no universo, e cada uma delas contendo centenas de bilhões de estrelas. Em uma dessas galáxias, orbitando uma dessas estrelas, existe um pequeno planeta azul. Este planeta é governado por um bando de macacos. Mas esses macacos não pensam em si mesmos como macacos. Eles nem sequer pensam em si mesmos como animais.
A gente tem essa ideia de separação, de que nós não somos parte de uma unidade, nós não somos parte do todo, nós não somos parte de uma consciência maior. A gente vive muito essa ideia de não estar conectado com a natureza. E talvez o calendário gregoriano até tenha um certo papel aí nessa desconexão, nessa ideia separatista. O dia fora do tempo talvez seja um dia para se refletir sobre o tempo, para se refletir sobre ciclos, para se refletir sobre a natureza. Eu acho que esse é um dia de pausa, talvez, de reflexão, de análise, um dia de afiar o machado, um dia de olhar para os processos que você fez antes, um dia de olhar para os erros que você cometeu, um dia de olhar para as coisas que talvez você quer que sejam concluídas, para as coisas que você gostaria de fazer, um dia para experimentação, talvez, um dia para criar um plano, um dia para declarar tudo aquilo que você não declarou, um dia para jogar fora as coisas ruins que você viveu nesse último ciclo. Se o tempo não existe, a gente pode medir ele por ciclos. A gente não precisa ficar pensando, ah, eu tenho 29 anos, ah, eu tenho uma semana, ah, um mês, meu Deus, o ano já foi, já acabou o ano. Para muitas pessoas, o dia 25 de julho, ele pode ser o fim, pode ser, puta que pariu, o ano já tá acabando, a gente tá no meio do ano. Mas pro Tzolk'in, o dia 25, ele nem no tempo ele tá, ele não existe contagem de tempo pra ele. Ele é um dia de pausa, ele é um um dia que ele é literalmente o começo. Ele nem é o começo, é aí que tá. Isso é o mais louco de tudo. Ele não é nem o fim, nem o começo. Ele não é nada. Ele apenas está. Talvez seja um dia pra que você desenvolva mais presença. Talvez seja um dia pra que você reflita mais. Talvez seja um dia pra você ser mais introspectivo, menos introspectivo. Eu não sei. Me diz aí o que, que a sua intuição diz sobre isso. Primeiro me diz o que, que a sua mente diz sobre isso. Depois me diz o que, que o seu coração, a sua intuição diz sobre isso. E me responde se você tá com a vontade aberta pra talvez começar um novo ciclo amanhã de forma diferente. Eu não sei. Quem vai me responder isso é você. Eu tô aqui apenas pra botar a pergunta e caraminhola na sua cabeça, meu amigo. A minha função não é responder nada. Como eu disse, eu não tô aqui pra dar certeza de nada. Eu não tô dizendo que o sincronário de 13 luas é melhor do que o calendário gregoriano. Eu não tô dizendo que você tem que contar o tempo por ciclos da natureza. O que eu tô fazendo aqui é compartilhando uma coisa que me tocou, conversando com vocês sobre um assunto que é realmente interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar que existe um dia que ele não existe contagem temporal pra ele. Claro, a gente trabalha, a gente tem responsabilidades, a gente estuda, a gente tem coisas pra entregar, a gente tem horários pra cumprir. Isso não vai deixar de existir, isso é o senso comum, isso o seu lado profissional, mas e o seu lado pessoal, intuitivo, o seu coração, né? Não, a gente não é só profissional, a gente não é só entrega, a gente não é só tempo, a gente não é só essa preocupação. O dia fora do tempo pode ser um dia de, pelo menos que seja por 15 minutos, tirar o pé do freio, sentar num canto e refletir sobre a própria vida e entender que tudo que aconteceu até ontem encerrou, foi um ciclo que acabou e hoje talvez seja um dia de reciclagem para que a gente comece de novo amanhã e de forma limpa, para que a gente não fique pesado. Eu nunca vi isso antes, eu acho isso muito interessante. Mesmo no calendário gregoriano, seria muito legal se antes do dia 1 a gente tivesse um dia 0, tivesse o dia 31 de dezembro, dia 0, onde não existe contagem de tempo, os relógios mundiais parariam, a gente não contaria tempo e a gente passa a contar as horas de novo a partir do dia 1º. Não seria diferente, não seria interessante? O diferente às vezes pode ser bom, às vezes pode ser interessante pra gente pegar conhecimentos antigos e extrair deles as coisas interessantes. Eu sei que pode parecer muito místico isso daqui, mas eu gostaria que a gente pudesse também ver isso de uma forma mais prática, de uma forma mais pé no chão. E se você quiser ver isso aqui de forma extremamente místico, veja, meu amigo, você é livre. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Desde que você não prejudique outra pessoa. Se for pra prejudicar, prejudica só a você mesmo. Mas você é livre pra fazer o que você quiser, meu amigo. Enxerga isso aqui como místico. Não enxerga como místico, acha que eu sou um babaca, pode achar qualquer coisa, não tem problema, a gente tá aqui pra compartilhar e a gente tá aqui pra colocar dúvidas na sua cabeça, nunca certezas, mas às vezes uma certezinha ou outra, né, não vou falar que nunca também não, porque, né, não vou ser um idiota aqui também, não vou pagar aqui de, eu sou o tons de cinza em cima do muro, não tomo lados, isso não existe, não há ser humano que não tome lado de nada, mas é isso aí, meus queridos. Eu queria compartilhar com vocês esse conceito que eu achei muito interessante de fato. Espero que esse episódio não fique datado, ele pra mim tem um significado muito importante. Hoje, dia 25 de julho, tá acontecendo um movimento em escala espiritual, mental, o microfone foi longe, em escala mental, em escala espiritual, em escala intuitiva, eu não sei, eu não tenho esse aprofundamento pra poder falar aqui pra vocês, eu só vim compartilhar o conceito, mas é um dia de se refletir sobre o tempo, e eu continuo aqui com a pergunta. O que é o tempo? O que é a verdadeira natureza do tempo? Para que serve o tempo? É necessário, de fato, contar o tempo? Como você conta o tempo? Qual o tamanho do tempo para você? Presente, passado, futuro? Qual deles realmente importa?
O que o senhor descobriu quando se perguntou por que só podemos conhecer o passado e não o futuro?
A razão de termos informações sobre o passado e não sobre o futuro é estatística. Tem a ver com o fato de não vermos os detalhes das coisas. Não vemos, por exemplo, as moléculas individuais que compõem o ar da sala em que estamos. Mas no mundo microscópico, não há essa distinção entre o passado e o futuro.
Bom, meus amigos, é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o Procrastinador em @o.procrastinador no Instagram. medium.com/oprocrastinador. Tem vários textinhos legais lá. Tem um tempão que eu não escrevo, não vou negar. Mas quem sabe eu não volto, né? Hoje é o dia fora do tempo. Pode ser que amanhã eu volte. Nunca se sabe. Mas tem bastante coisa legal lá também. youtube.com/oprocrastinador. E é isso, meus queridos. Não deixe de checar os links aqui na descrição. Vou deixar bastante material complementar, bastante coisa bem interessante aqui na descrição deste podcast. Preciso dizer pra vocês que ficar meses sem gravar e gravar de novo é uma parada dolorosa, é um negócio difícil. E é isso aí, não vou ficar cortando tantos erros assim da edição. Vocês têm que ver também que o Pachequinho é humano e erra, assim como qualquer um. E, bom, é bom demais gravar, eu adoro fazer isso daqui, mas é bem difícil quando a gente fica sem prática. Então é isso daí, meus amigos. Nunca deixe de... O que que eu tô falando? Hoje é o dia fora do tempo. E é isso, hoje é o dia fora do tempo, aproveita para seguir a gente aí em tudo que tiver, compartilha este programa com os seus amiguinhos, com as pessoas que você acredita que precisam ouvir a palavra do dia fora do tempo e que precisam abrir a mente, o coração e a vontade. E é isso aí, meus queridos, se você também ficou curioso com esse papo de abrir a mente, o coração e a vontade, quem sabe eu não faço aí um programa sobre teoria U também. E é isso, comente aqui embaixo, onde quer que você esteja ouvindo isso, quais são as suas considerações, vai lá no Instagram, @o.procrastinador, comenta lá na publicação sobre o dia fora do tempo, quais são as suas considerações sobre este programa aqui. E é isso aí, muitíssimo obrigado e até uma próxima.
Algum dia poderemos viajar ao passado?
Considero extremamente improvável. Viajar para o futuro, por outro lado, é o que fazemos todos os dias.
O que o senhor quer dizer com isso?
Viajar ao passado é difícil, mas viajar para o futuro é muito fácil. Faça o que quiser, você está viajando sempre para o futuro. O amanhã é o futuro do hoje.